Bom dia, eu sou o Léo, pode me chamar de Leonardo.
Bom dia, meu nome é Eduarda ou Duda.
E esse é o Vinila, Discos Falados, nosso podcast onde a gente fala sobre discos do mundo pop ou não tão pop assim. Para você que nos acompanha, sabe que todo episódio a gente faz um review de algum álbum. E nesse episódio a gente resolveu reunir algumas coisas que aconteceram durante o mês. Essa é a nossa coletânea do Vinila, episódio onde a gente reúne alguns acontecimentos, algumas coisas que estamos consumindo de diferente nesse mês. E a gente reuniu tudo nesse episódio para trazer para vocês de um formato diferente do que a gente geralmente faz, e também para ser algo mais descontraído, mais leve, mais curto que o normal.
Porque a ideia principal do Vinila é trazer um álbum, dissecar ele e tudo mais que todo mundo já sabe. Só que a gente pensou em fazer uma coisa diferente, né? Trazer aqui outras pautas pra gente conversar sobre. Não precisa ser apenas de música, mas vai estar tudo ali no mundo do pop, né? Tudo interligado. Nada aqui é pra ser levado a sério. A gente trouxe aqui opiniões e dicas e é pra ser divertido mesmo.
Sim, é uma coisa também bem pessoal nossa, né?
Sim. Não que, né, os outros já não sejam, mas.
Não, exato, mas assim, esse mais específico.
E para entrar em contato com a gente, para pedir um álbum, falar se gostou desse formato desse episódio, se a gente deve manter, se não, a gente só deve fazer sobre os álbuns, você pode falar com a gente por duas formas. Uma é pelo Twitter, @vinilapodcast, vinila com dois L's, e o e-mail, que é vinilapodcastdiscosfalados@gmail.com. Vinila também com dois L's. E vamos começar, vai, vamos, só vamos.
Olha,
É para ser rápido.
ok. Bom, a nossa primeira pauta desse episódio vai ser o VMA. A gente sabe que ele já aconteceu, mas estamos trazendo aqui agora para a gente dar os nossos pareceres sobre a premiação. Para quem não sabe, VMA é uma das maiores premiações da indústria da música e ele foi realizado no dia 12 de setembro. E ele ocorre sempre em Nova York e toda edição ela é apresentada por alguém. E nessa última foi pela Doja Cat, que a gente já falou dela aqui nesse podcast. Tem um episódio sobre ela, o primeiro episódio, e ela foi uma das atrações musicais. Além de estar apresentando a premiação, ela também se apresentou musicalmente e concorreu nas categorias de Artista do Ano e Videoclipe do Ano.
Você assistiu esse VMA?
Então, como já acontece em alguns anos, eu não assisto mais o VMA, eu só vejo algumas apresentações que me interessam.
Exato.
Porque,
Por quê? Porque
sabe?
VMA é
Por
uma
quê?
coisa mais jovem, né? É uma coisa que
Exato.
você gosta quando você tá entre os seus 12 e 16 anos, assim. Porque eu era fã da One Direction, como eu já disse aqui antes. Então, tipo assim, VMA era por voto popular, então a gente tinha que votar muito pelas hashtags e tudo
É
mais.
muito a sua cara mesmo, né, Duda?
Mas é, tipo, eu acompanhava muito VMA, pá, quando era What Makes You Beautiful
Sim.
concorrendo contra sei lá o quê, tá ligado?
Acho que nessa época as premiações elas eram mais justas com os artistas, sabe? Então vai perdendo assim também um pouco da graça, entende?
Você acha que as pessoas são muito cotadas, é isso?
Demais, totalmente
É.
cotadas. E eu vejo que a internet tem um grande papel que influencia isso, sabe? Não o fato da votação em si, mas todo o hype, entende?
Esse é o problema da democracia. Nem sempre que a gente quer vai ganhar.
Não,
Infelizmente,
e tudo
VMA é por
bem.
voto popular, tá ligado?
Sim.
Tipo assim, tem coisas que a gente vai concordar, mas tem coisa ali que a gente vai achar um absurdo, igual umas coisas que eu tô vendo aqui já, entendeu? Então,
Ok,
assim.
então já vamos falar dessas coisas?
Vamos, que a
Vai.
gente já se
Primeira
estendeu também.
categoria,
Vídeo do
segurinha.
ano. Eu acho que é a principal, porque o VMA, ele é o Video Music Awards. É sobre videoclipes, né? Esse é o
Sim,
principal
exato.
tema dele. Então, o vídeo do ano, que é a categoria principal, concorreu WAP, Cardi B com Megan Thee Stallion, Popstar com DJ Khaled, Drake e Justin Bieber, Kiss Me More da Doja Cat featuring SZA, Bad Habits do Ed Sheeran, Lil Nas X com Monteiro, Call Me By Your Name e The Weeknd com Save Your Tears. E o vencedor dessa categoria foi o Lil Nas X. Ele saiu de lá como grande vencedor da noite, com a categoria
Sim.
principal. E você achou merecido?
Não, merecidíssimo,
Ah,
né?
pensei que você
Com
ia falar,
certeza.
não! Como
Ah, eu não tô.
assim?
Você acha que eu tô louco, Eduarda? Não, a gente acabou de fazer um episódio sobre esse homem perfeito. E assim, que bom que ele ganhou, sabe? Acho que dentre os que estavam concorrendo, de fato, ele merecia, sabe?
E não é só porque ele é da hora, porque ah, ele tá dançando com o diabo. O impacto que isso causou,
Sim, na, foi muito grande.
Nas redes sociais. Fazia tempo que eu não via o pessoal, sabe, falar muito de algo assim nesse sentido, sabe? Muito polêmico.
Uhum. E a próxima categoria foi Artista do Ano, com Ariana Grande, Doja Cat, Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo e Taylor Swift. E o vencedor dessa categoria foi o Justin Bieber.
Primeiro que todo mundo sabe que...
What the fuck?
Eu tenho alguns comentários. Primeiro, Lil Nas X deveria estar nessa categoria, primeiro
sim,
de tudo.
Sim, sim, sim. O ano dele, sabe?
Exatamente. E aí ficaria entre ele e Doja Cat, porque todo mundo sabe que 2021 é de um dos dois e foda-se Justin Bieber, tá ligado?
Eu não sei, eu não entendi, na verdade, o que a Taylor estava fazendo ali. Por que artista do ano em 2021? Nossa, Marti, você pode cortar.
Não vou cortar.
Não, mas não é porque o fato dela estar ali, mas tipo assim, artista do ano
não,
ainda.
O Evermore desse ano? Não, né?
Não é de 2020?
É, eu acho que é 2020 mesmo. Ah, ela ficou relançando as paradas, tá ligado?
Ah, mas isso pra mim não conta. Assim.
Mas pra mim também não conta. Conta, mas sei lá.
Não, mas tudo bem também, porque ela não ganhou. Mas assim, antes ela do que Justin Bieber também.
Nossa, antes ela que Justin Bieber, faz muito sentido. Mano, fala uma música do Justin Bieber aí, nova. Fala aí, Lula.
Aquela Peaches lá, que estava concorrendo no VMA.
Nossa, eu nunca ouvi falar. Eu juro pra você que é a primeira vez que eu tô ouvindo falar do nome dessa música. Eu juro, juro.
Essa parte, sei lá, se você quiser cortar, mas é tipo assim, a música dele falando, ai, eu fumo maconha, sabe?
Ué, mas ele não é crente?
Não, ele não é crente.
Ué, ele tinha entrado pra igreja assim. Pô.
Ah, mas crentes também fumam.
Não. A bola de neve deles.
Ai, socorro. Vai.
Música do ano. E os concorrentes da categoria Música do Ano são a música Mood, do 24 Golden, featuring Ian Dior. Leave the Door Open, do Bruno Mars, com o Anderson .Paak e o Silk Sonic. Dynamite, do BTS. WAP, Cardi B featuring Megan Thee Stallion, Levitating, Dua Lipa, e Driver's License, da Olivia Rodrigo. E a vencedora foi Driver's License, da Olivia Rodrigo. E aí?
É aquele negócio, eu entendo, mas não sei. Pra mim, poderia ser o WAP, eu acho.
Ela foi uma das músicas do
ela
ano,
de
fato. Ela
foi a música do ano.
Não sei, mas a assim... música. Foi a música?
Ai, não do ano sei. De 2020. Não, não foi a, foi uma das.
Nessa lista
poderia
daria pra Levitating.
Poderia ser outra da Olivia, sabe?
Ah, mas aquilo... Não, Driver's License é a maior dela. Faz sentido tá aí.
É, né? Eu não acho que seja melhor, mas tudo bem. De fato, Levitating ou Up, na minha opinião.
É.
Tinham que levar essa, sabe?
Sim, eu também concordo.
Mas eu acho que até a música do Bruno Mars, tipo, fez muito sucesso. Até ela, sabe? Poderia.
Uhum.
Não sei.
Eu só não conheço a primeira ali, eu acho.
É, eu também. A próxima categoria... é Artista Revelação. E nessa categoria estavam concorrendo 24K Golden, Given, The Kid Leroy, Olivia Rodrigo, Paulo G e Saweetie. E de fato, quem foi a ganhadora dessa categoria foi a Olivia Rodrigo.
Nossa, mas totalmente, não tem nem...
Totalmente, assim, quem são?
É, tipo, a Saweetie, ela é uma rapper que tá ganhando relevância.
É, sim, sim.
Mas o resto, não conheço ninguém. E a última que a gente vai falar aqui, essas não são as únicas categorias do VMA, mas a gente só trouxe as mais faladas, só pra gente dar uma comentada, né? E essa última que a gente vai falar é a melhor colaboração. De novo, Mood, do 24K Golden, featuring Ian Dior. WAP, de novo, com a Cardi B e Megan Thee Stallion. Kiss Me More, de novo, da Doja Cat, featuring SZA. Laugh Now, Cry Later, do Drake featuring Lil Durk. Peaches, Justin Bieber featuring Daniel Caesar e Giveon. E Prisoner, Miley Cyrus featuring Dua Lipa. Caralho, eu não sabia.
Pois é.
E aí a vencedora foi Kiss Me More, da Doja Cat, com a SZA. Ah, é merecidíssimo,
claro,
né?
Merecidíssimo. Mas entre a única outra possível de ganhar seria o WAP, da Cardi B, eu acho.
Com certeza. Mas assim... eu gosto de Prisoner. Eu não acho
eu
uma música super foda, mas eu gosto. Acho que... que bom que ela foi ali lembrada. Gostei, sabe?
Faz tempo que a Miley não concorre a coisas, né?
Vamos ver se ela vai no Grammy. Ah, eu acho que no Grammy... como é que é o nome do álbum dela? O Plastic Hearts.
Você acha que o último álbum dela concorre ao Grammy? Eu não tenho certeza sobre isso.
É que o Grammy é foda, né? Mas é, eu diria que sim.
Inclusive, cara, vem episódio do Grammy aí.
Cara, eu sou uma pessoa que odeia o Grammy, já deixo aqui. É uma premiação que eu não costumo acompanhar. É óbvio que eu vejo os ganhadores e tudo mais, porque querendo ou não, chegam até mim. Mas, tipo, sim, é uma premiação que eu sempre caguei, eu sempre achei ela muito tosca em tudo, em vencedor e tudo mais. É óbvio que tem ano que eu gostei, mas, assim, no geral, eu sempre achei ela muito caótica num sentido péssimo, assim. Então, eu... Grammy é uma coisa que eu não gosto de acompanhar. Nossa.
Olha, a host do podcast de música não gosta do Grammy.
Ah, eu não gosto do Grammy. Desculpa, galera.
Tudo bem.
E agora a gente vai falar sobre o Met Gala. E a gente trouxe aqui algumas informações para vocês saberem o que, que é o Met Gala. Porque, né, é um evento que acontece todo ano. E, mas o que, que é, né? Muito se fala e poucas pessoas sabem qual realmente é a história. O Met Gala, ele é formalmente chamado de Costume Institute Gala, também é conhecido como Met Ball, e ele é um baile de gala anual que arrecada fundos para o Museu Metropolitan, Metropolitan Museum of Art, em Nova York. O evento, ele é realizado pela Vogue, pela revista mais famosa de moda do mundo, e a cada ano ela celebra um tema específico, que tem a ver com o tema da exposição que estava no museu. E a desse ano foi In America, a Lexicon of Fashion. Traduzindo, seria algo meio como homenagem aos estilistas norte-americanos. E não só aos estilistas, mas à moda americana num contexto geral, assim. Você pega esse tema e você pode abranger ele para muitas coisas e a criatividade que tá valendo. Ah, e outro comentário que eu quero falar é que esse ano o Met Gala contou com a presença da Anitta, né? São poucos os brasileiros que vão ao Met Gala. Quem ia? Gisele Bündchen.
E cantores ainda, né? Sendo uma cantora, eu acho que a primeira. Ah, e aí? E aí que... Não sei, não gostei muito do tema desse ano, tá, meninas?
Quando me falaram o tema, eu falei... Ai, que sem graça, né? Porque você pensa, putz, americano é tão mal vestido.
Exatamente.
É que assim, muitos dos estilistas ali não eram nascidos nos Estados Unidos. Então, assim, isso diz muito sobre a moda americana.
Exato, exatamente.
Aí que eu penso, será que a ideia é trazer essa discussão à tona, sabe? A moda americana, assim como todos os outros pilares da cultura, é feita de outras pessoas, de imigrantes.
Sim, eu acho que é uma possível
interpretação.
É uma possível interpretação. É, tanto que aconteceu, não sei se você viu, mas o Lewis Hamilton foi no Met Gala. E o que acontece? Ele comprou uma mesa, simplesmente, não sei quantos lugares tem. Ele comprou uma mesa dentro do Met Gala apenas para estilistas negros e, tipo, iniciantes no mundo da moda, sabe?
Ah, eu vi
achei isso. Incrível, incrível, incrível. Aí já faz um link com o que você falou e que realmente é com a possível interpretação que você comentou, sabe?
E assim, teve muita gente que levou isso muito ao pé da letra, teve umas pessoas que foram mais pro lado clássico, teve pessoas que simplesmente não foram de, tipo assim, ah, é um tema muito bosta, foda-se, eu vou do jeito que eu quiser.
Exatamente.
Foi um ano que eu senti muito que as pessoas não ligaram tanto pro tema. E falando da Rihanna, os repórteres perguntaram pra ela, ah, o que você acha da moda americana, não sei o que você acha da moda, ela só falou assim, ah, eu sou imigrante, tá ligado? É isso que eu tenho pra falar.
Ai, perfeita, sabe?
E ela foi com aquele sobretudo, sei lá como é que chama aquilo, da Balenciaga.
Sim, sim. Das cantoras grandes, ela foi uma das poucas que foi, né? Sei lá, foi ela, Jennifer Lopez.
Verdade. Foi o, então, até então, namorado dela, A$AP Rocky, que assim... Ah, eu adorei sobre...
Então, eles terminaram?
Não, até o momento que vos falo, eles estão namorando, entende?
Ah, tá. Não, mas pelo jeito que você falou, achei que eles tinham terminado.
E aí, a gente fez um top 5 melhores e piores looks.
Vai, vamos começar pelo top piores? O meu primeiro look que eu escolhi. Ai, gente, olha, me perdoem, tá? É o vestido da Camila Cabello.
Nossa, que erro.
Isso, é o vestido dela. Que erro, que cor horrível, assim, péssimo, péssimo.
E assim, foi uma homenagem à Cher. Só que assim...
Ai, meu Deus!
Exato, assim...
Eu vou ser canceladíssimo. Como assim é uma homenagem pra Cher?
Não, é a Cher. Tinha tudo pra ser bonito. Pior que eu gosto dessa cor. Eu não vou mentir. Eu penso, tipo, putz, um look monocromático é da hora, se você sabe usar e tal. Mas, ai, que corte feio desse vestido. Pelo amor de Deus, parece que ela enfiou, enrolou uma toalha e saiu, sabe?
É, exatamente isso. Parece isso. E o topzinho de cima também, muito feio, sabe?
É, posso falar o meu?
Vai, pode ir.
O meu quinto lugar é outro casal.
Eu sei quem é.
Quem que é?
É o Justin Bieber com a...
Bieber. Ai, gente, que sem graça. Tipo assim, eles não estavam feios, mas eles estavam sem graça, porra.
Sem graça, exato.
Tava. Aliás, graça, o Justin totalmente. Tava feio, eu não gostei do terno dele. Achei. Eu gostei da parte de cima do terno dele, que é uma coisa bem... Parece até um kimono, mas a parte de baixo não gostei, tá ligado? Uhum. E ela de óculos, e ai, você não é Bruno Mars, você não está em 2011.
Ai, eu amo, sabe?
E ele tava com uma mala, e ele tava com cara de dodói. Ai, sei lá.
É, não, eles são um casal muito feio. Não, não é que são feios, não, eles são feios.
É,
não,
eles
o Bieber é feio. Mas assim, olha. Ai, não acho que eles combinem. É isso.
Sim. Ah, eu acho.
Meu próximo lugar...
Eu acho que eles combinam lugar... super.
Tá, meu próximo lugar é o vestido da Gigi Hadid. Eu achei um vestido sem graça.
Realmente, a luva... Eu gostei da luva, eu gosto de luvas. Eu realmente
eu não entendi aquela parte preta ali embaixo, sabe, do espartilho. Não, não entendi, não gostei.
Sim, realmente, também. Eu não tinha prestado muita atenção nesse look, sendo bem sincera, mas...
Okay,
mas
é isso, sabe?
Parece que ela enrolou um papel em volta dela, assim.
É, exatamente, tá parecendo isso.
Tá, o meu próximo lugar é a Olivia Rodrigo. Ai, gente, pelo amor de Deus! Olivia Rodrigo, você tem 17 anos, 18, sei
Achei
lá.
Achei polêmico.
Ai, que pobre! Que look pobre!
Ela tem 17 anos, entendeu?
Exato!
É sobre isso.
Não, que look feio! Tem um vídeo que eles fizeram de um meme lá, que a Andressa Urach já usou esse look, tá ligado?
Sim, sim, sim. Eu vi isso.
É realmente de muito mau gosto. Não.
É, ela poderia ter chamado muito mais atenção,
a
sabe?
A maquiagem tava bonita. Eu gostei muito do rosto dela. Ela tava muito bonita. Mas a roupa, pelo amor de Deus.
Não, não curti também.
Vai, próximo.
Ah, meu próximo lugar.
Nossa.
Meu próximo lugar... É a roupa da Cara Delevingne.
Eu sabe? Quase coloquei ela no meu top também, vou ser bem sincera. Ai.
Ai, não, não. Não ficou bom, entendeu? Militou errado, militou do jeito errado.
E que troço feio, ai. O que, que é pra ser isso? É pra ser uma camisa de força desconstruída? Era isso?
É, não dá pra entender, é quase isso. E, ai, não sei, não gostei daquela maquiagem nela, sabe? Parece que ela levou dois murros e foi pro Met Gala.
Não, a maquiagem eu até achei ok, assim. Achei bem...
E outra, eu tenho um problema. Eu tenho um problema muito grande com cabelos molhados. E,
eu tenho também um pouco. Assim, tem look... De vez em quando, quase nunca, o cabelo molhado, ele fica bonito. Mas, ai, não, não. Parem de usar o cabelo molhado.
Eu tenho problemas com cabelo molhado, é isso.
Eu também acho. Tipo assim, aquele look da Kim Kardashian no Met Gala de 2019 era o conceito. Então, só que,
exatamente.
O seu conceito é... É porque você não falou, mas é que ela tá com uma...
Ah, é, gente. Eu esqueci, perdão. Tá escrito nessa camisa de força desconstruída dela, Peg the Patriarchy.
Assim. Que mensagem errada, sabe?
É, tipo, você coloca isso pra ir no Met Gala, mas assim, por que você está no Met Gala, entendeu?
Pra quem não sabe o que é PEG, a gente não vai explicar aqui no momento, mas pesquisa aí.
Explica.
PEG. PEG, PEG. PEG the Patriarchy. O meu terceiro lugar vai para uma mulher chamada Alexandria Ocasio-Cortez. Você sabe quem ela é?
Não.
Mas eu tenho certeza que você ouviu falar do vestido dela.
Peraí. Ai. Eu sei que é. Eu vi.
É a Tex the Rich.
Gente, que what the fuck, entendeu? What the fuck.
E sabe o que eu descobri? Vestido. Que a estilista desse vestido, tipo, tava sendo procurada porque ela não pagava um monte de imposto. Então, assim, minha filha...
Ai,
militou errado
assim?
De novo, militaram errado de
novo. Mais uma pessoa militando errado.
E não é porque eu não acho que você deva taxar os ricos. Sim, você tem que taxar os ricos, mas... Ai, que vestido... Ai.
Prega, sabe? Um vestido
preguiça.
Prega.
Enfim.
Ai, vou até pro meu próximo lugar, tá?
É, vai.
Segundo lugar, no caso. Gente, meu segundo lugar foi para... Talvez esteja sendo polêmico. Lorde.
Cara, eu não achei um dos piores.
Assim, ó.
Mas eu entendo.
Eu vou falar uma coisa. Se ela tivesse ido com essa roupa naquele Met Gala que foi de
Heavenly Bodies.
De igreja. Isso.
Em 2018, Heavenly Bodies.
2018. Teria sido perfeito, sabe? Teria sido assim, pontual. Ela ia ficar juntinho na mesma estética que os outros. Mas não, ela tá muito destoante. Não acho que isso signifique moda americana, sabe?
Mas é o Solar Power, Leonardo.
Ai, gente, me perdoa. Não, a coroa dela tá belíssima, entendeu? Tem uns bordados, são legais. Mas assim, o que é essa sacolinha?
Eu meio que concordo com você. Eu achei meio cru também. Tipo, ao mesmo tempo que eu achei algumas as peças bonitas, ao mesmo tempo não entendi direito, tá ligado? Ela só apareceu lá, assim, não sei.
Ela poderia ter ido uma coisa assim tão leve, sabe? Tipo, panos, não sei.
O meu segundo lugar é para Sienna Miller. Eu não faço ideia de quem seja essa pessoa. Acho que ela é uma modelo. Ai, parece uma calcinha de tia. Era esse o conceito.
Ah, Duda, não é tão ruim assim.
É horrível, parece
não
uma calcinha
é tão
velha.
Ruim assim. Como assim uma calcinha velha?
Parece uma calcinha
Meu,
velha,
não é tão
bege.
Ruim assim.
Parece.
É uma coisa... Não, tudo bem, a cor, ok, concordo, entendeu? Mas assim, de resto...
Ai, Leonardo, mas a cor estraga tudo. Mas é aí que tá. O que tem que ser o todo, não tem que ser parcial. Pelo amor de Deus, ela parece uma calcinha velha e ela foi assim pro Met Gala.
Tá, ok.
Ela parece
uma calcinha velha, mas eu não achei tão ruim assim, entendeu? Tem coisas piores, sei lá.
É que assim, o que, que eu acho do Met Gala? Tem gente que, tipo, vai muito feio, mas ousa. Eu gosto quando ousa. Mesmo... Pode ser feio, mas ousou, entendeu?
Pode ser feio.
Mas ousou, Entendi. Me chamou minha atenção. Porque o Met Gala, ele é uma vitrine para as marcas mostrarem o que elas estão lançando ali, entende? Então, é realmente o lugar que você vai ali para viver a moda. Porque tem coisas que você usa em passarela, mas que você não pode usar na vida real. E o Met Gala é o lugar que você pode usar esse tipo de roupa, entendeu? Mas enfim, qual que é o seu primeiro lugar dos piores?
Ai, meu primeiro lugar, assim, gente, é o edredom do ASAP Rock. Eu achei muito feio. Eu achei muito, muito de mau gosto, sabe? Muito.
Eu não
muito
tava
ruim.
Esperando por isso.
Ai, me perdoe, mas é isso. Tipo assim, a Rihanna tava lá, poderosíssima, com um cobertorzão preto enrolado no corpo. E ele foi com aquele troço amarelo, parece fuxi. Sério, eu juro.
Mas você viu a história,
porque
né?
Porque eu tenho. Ai, sim.
Teve toda a história de que era colcha da avó de alguém, que foi pro bazar. E aí o estilista comprou e fez essa manta. Enfim, tem todo esse rolê.
Tá, mas assim, não gostei. Não gostei. Poderia ter colocado na casa dele, entendeu? Belíssimo. É isso.
Ah, eu gostei do conceito ali, tá ligado? Só que daí ele pega e tira. Você viu, né, a cena que ele tira?
É, aí que tá. Ele tira depois. Sim, exatamente. Então, assim, qual a necessidade?
Posso ser sincero, eu acho que o meu primeiro lugar é mais polêmico que o seu. E eu não sei como você não colocou essa pessoa no seu.
Assim, eu acho que eu sei quem é. Vai, fala aí.
Quem você acha que é?
A Anitta.
Não, não é a Anitta. Porque nossa, a Anitta foi assim, ela foi simples, mas a gente entendeu que é o dress code. É. Quando é a primeira vez que você não pode chamar tanta atenção. Tipo assim, ok, eu entendi.
Que é tudo isso. Ai, eu tô com medo, vai.
Meu primeiro lugar é a Anna Wintour. A cabeça da Vogue.
Ela tava muito feia, muito feia.
Que vestido feio.
E ela tava feia e ela tava, tipo assim...
Ela tava feia. O cabelo... É assim, o cabelo tá o de sempre, whatever. Mas, ai, a cara dela tava estranha nesse dia. Assim,
Duda, é que estampa é uma coisa muito complicada.
Eu concordo com você. Estampa é complicado, mas não é só isso. Olha o modelo desse vestido.
Sim, tem um babado, né? De coisa velha. Não
mas,
gosto,
ó, é... Tipo assim, ó, o babado da manga eu até não achei tão feio, tá ligado? Mas os três babados ali do final e... Ai, 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 ai. Não. Você me irritou,
ah, eu achei assim. Já foi melhor, entendeu? Eu acho assim, muito bom e muito pontual você ter trazido ela. Aqueles, né?
Então agora vamos aprovada. Pros melhores. Melhores, Bora. Melhores.
Vai, começa você então. Seu quinto lugar.
É, o meu quinto lugar, tipo assim, eu gostei mais da performance do que os looks em si, que foi o Lil Nas X. Que foi design de ninguém menos que Donatella Versace, os looks, os três, assim.
Sim. Ai, perfeito, tudo. E sim, ele também tá no meu top 5.
Né?
E acho justo, já vou falar aqui, que pronto, é ele também. Ele fez uma coisa assim, Lady Gaga, sabe?
O seu
mais
quinto
uma vez
lugar?
Comprando a Lady Gaga. Ah, é. Pode ser, ele é o meu quinto lugar.
Agora vai ser.
Agora vai ser meu quinto lugar. E assim, eu não queria comparar a Lady Gaga de novo, mas comparando, ele fez uma coisa igual a ela, sabe? Ai, tudo, muito legal.
É, ó, uma coisa que eu queria comentar sobre o Met Gala é que assim, tem coisas que as pessoas usam em certos Met Galas que elas viram tendências em outros red carpets. Por exemplo, a Rihanna em 2014, acho, 2014, 2015, no Met Gala, ela foi com aquele vestido do meletão, sabe? Com aquela caldona. Sim. Depois disso, todo mundo só quis usar caldona, entendeu?
Daí Cardi B usou caldona.
É, enfim. E aí a Lady Gaga ano passado, 2019... que 2020 não teve Met Gala por conta da pandemia, 2019 ela era uma das hosts e ela apresentou o look dela em 3 atos também, assim. Então é uma coisa que Rihanna fez ali a cauda, Lady Gaga fez a performance. Então assim, ai que delícia, eu amo ver esse tipo de coisa acontecendo, sabe?
É,
tá, pode... meu quarto lugar é Billie Eilish. Eu não sei se é, tipo, é muito clichê da minha parte, mas eu achei ela linda. É, ela foi de Oscar de la Renta, é um vestido que faz referência à era do álbum dela, faz referência a Marilyn Monroe, que é um dos ícones da moda e de tudo dos Estados Unidos. Foi, é, tipo assim, ela realmente levou a coisa muito literal. Ela tava toda princesinha, só que a maquiagem dela tava pesada. Tipo, eu amei. Eu achei incrível.
Então, assim, eu também coloquei ela no meu top 5. Porque eu achei ela perfeita, nossa, lindíssima, sabe?
É uma princesa.
Lindo. Uma princesa, perfeito. Só que ela estava no meu terceiro lugar.
Perdão.
Mas assim, tudo bem, entendeu? Acho que não tem uma ordem.
É, exato.
É, mas assim, o meu quarto lugar... Ele é... Não sei se você vai conhecer. É uma modelo chamada Anok Yai. E ela é do Egito. E eu achei ela, assim, simplesmente lindíssima. Achei, assim, belíssima, sabe?
Ela quase entrou no meu top. Que mulher linda.
Sério? Nossa, perfeita. Demais, demais. Tudo muito lindo, sabe? O casacão de pelos atrás. Ai, tudo.
Tá, então a gente sabe que o seu terceiro lugar é a Billie Eilish.
É a Billie Eilish, exato. Lindíssima.
E o meu terceiro lugar vai para uma modelo também, que você conhece porque você já indicou no seu outro podcast, Victor e Léo, só que diferentes.
Olha só, adoro.
Winnie Harlow.
Ai, meu Deus. Peraí, eu não lembro como é que ela tava.
Você vai levar uma explosão quando você vê ela, porque, assim, é um vestido de uma...
Ai.
Uma estilista, eu não sei se ela é holandesa, acho que é holandesa, que tá fazendo muito sucesso, é a Iris Van Harpen.
Sim, nossa, ela estava belíssima.
Pra quem não sabe, ela é uma modelo e ela tem vitiligo. Essa...
A roupa?
Essa estilista, ela, Iris. Assim, apareceu... Eu lembro de uns 4 vestidos dela nessa noite, assim. Ela foi muito usada. Porque, tipo assim, ela é... Ela tá muito... No povo, não, né? Porque... Mas, assim, entre os famosos, ela virou uma queridinha, porque o jeito que ela trabalha com a roupa
é... O estilo dela é muito diferente. Ela cria o próprio tecido, é...
Pra quem não pesquisou, vai lá ver ela. É Iris, mesmo Iris, Van Harpen. H-E-R-P-E-N, Harpen. Não dá pra explicar o que ela faz. Ela faz, tipo, umas ondulações e é uns movimentos...
Uma coisa meio 3D, Ai. É uns movimentos. É muito foda. Precisam procurar.
Ao mesmo tempo que lembra alguma coisa alien, lembra uma coisa meio anatomia humana, e lembra um dementador, e lembra um...
Sim.
Sabe? É lindo, é lindo.
E a Bjork tem o costume de usar muito essa estilista nos clipes e nos shows que ela faz.
Ó, trouxe a referência.
Tá? Você viu, ó? Tá, querida. Gente, meu segundo lugar, assim, é polêmico e eu sei disso.
O meu também é.
Preciso dizer que eu achei, assim, genial.
Eu também achei, sabe? O meu genial.
Duda, eu tô com medo. Gente, meu segundo lugar vai para Kim Kardashian usando Balenciaga.
Sim, tudo! Todo mundo xingou ela, mas eu vim aqui pra fazer justiça!
Gente, olha que roupa! Não, genial!
Conceito.
Genial, entendeu? Achei muito bom. O conceito, mais uma vez, porque ela faz isso nos Met Galas. E eu tô chocado que a Eduardo trouxe ela em segundo lugar também.
Eu tô chocada. Eu pensei que ela ia estar entre os seus piores e que você ia me gongar.
Não,
que você ia falar, nossa, como
seus
assim?
Piores.
Como assim? você vai escolher aquele lixo, tá ligado? Porque foi todo mundo falou quando eu disse, mas eu achei tão Met Gala.
Tipo assim, Balenciaga, claro, né?
É, e o conceito do look, ela tweetou, né? O que é mais americano do que uma camiseta da cabeça aos pés? Então, assim, ai, que tudo, que tudo. Eu amei.
Ela foi de camisetão.
E também teve referência ao álbum do Kanye, o Donda.
Ele também estava com um look igual, só que não tão comprido igual dela, né?
É, e ela foi, tipo, o momento da noite. Foi ela, tá ligado? Esse é o preço de você ousar na noite. Você vira meme, você vira... Mas você eternizou,
você
tá ligado?
Mas você é lembrado, é eternizado. Tipo, seu look vai ser lembrado pro resto dos Met Gala.
Foi o maior look pra mim. Em impacto, ele foi o maior.
Sim.
Ele só não tá no meu primeiro lugar, porque o meu primeiro lugar foi... Eu trouxe o meu gosto pessoal mesmo, assim, sabe?
Ai, ok. Vai. Fala.
Tá. O meu primeiro lugar é Grimes.
Ai, meu Deus, Eduardo, o meu também.
Ah, que tudo! Que
eu
tudo!
Eu não acredito! Não. Ai, eu tô chocada.
Sabe por quê? Porque eu não queria trazer Iris Van Harpen de novo. Mas eu trouxe ela duas vezes. Não tem como.
Não tem como. Eu me preparei, sabe, pra falar dela neste momento.
Porque pode falar, o momento é seu.
Ela tá perfeita. Ela tá... Gente, ela tá simplesmente perfeita, sabe?
Parece uma deusa élfica.
É, tudo que eu esperava da Grimes, eu acho que ela conseguiu fazer nesse Met Gala com esse vestido da Iris, que eu já tinha visto o desfile. Tem um fashion filme, sabe? E é assim, perfeito, nossa, perfeito. E tem a modelo com esse vestido balançando. E quando ela apareceu com esse vestido, que... Eu já tinha achado belíssimo, eu falei, meu Deus, não tinha outra roupa pra ela ter ido.
Quando eu vi esse vestido na Grimes, eu senti uma coisa no coração, me doeu não ter esse vestido, tá ligado? É um dos vestidos mais lindos que eu vi na minha vida. E eu não sou uma pessoa que se impressiona muito fácil na moda, porque... Não é que eu não me impressiono muito, mas é que eu sempre fui muito fã de moda. Tipo, desde criança eu pesquisava sobre moda. Eu tinha um blogzinho de moda quando eu tinha uns 8 anos. Tipo, ai, crianças que ingressaram muito cedo na internet e não tinham nada pra fazer. Vou criar um blog.
Claro.
E pra quem não viu, ela tava, tipo... Com esse vestido, que é dessa estilista, ela tava com uma máscara metálica e uma espada.
Genial ela ter ido de máscara, sabe? Tipo, quase ninguém foi de máscara.
Uhum.
E ela conseguiu fazer a máscara virar parte do look.
Você ficou sabendo da história da espada que ela tava carregando?
Não sei, mas parecia pesadíssima, eu achei linda.
Então, ó, a referência primária da Grimes nesse look foi Duna, aquele livro que agora vai virar um filme, vai lançar um filme.
Né? Com...
É, então ela quis fazer referência a isso, esse no caso seria mais a parte
Será
do vestido.
Será que vai ter música dela no filme, alô?
Seria bom, né? A parte da espada é tipo uma ONG que eles derretem armas e elas são derretidas pra fazer espadas, e eles vendem essas espadas.
Ai,
tipo,
que tudo.
Você não sabia?
Não, adorei.
É uma empresa que é sediada no Brooklyn. É a MSCHF. E ela derrete armas de fogo e as transforma em espadas. Tudo,
adorei,
né?
Achei muito legal.
A
muito
crítica,
legal porque...
o que é mais americano do que uma espada feita de armas? É muito americano.
Sim,
é o conceito.
E é lindo, né? E tipo, ornou totalmente com a roupa dela.
Eu entrei no site deles e tipo assim, eles estão lotados, eles não estão aceitando mais pedido nenhum. Tipo, o site tá meio travadão, você não consegue fazer nada. Você consegue ler a história do cara. E tipo, é um site muito da hora, ele é muito nerdzão, assim, dá pra ver.
Tá vendo? É a influência da Grimes no mundo, não é o Elon Musk.
Ah, é meio nosso top, que bom que a gente concordou. E agora a gente vai trazer algumas músicas, alguns álbuns também, algumas dicas aqui de artistas que a gente ouviu durante o mês de setembro. São lançamentos recentes, não são necessariamente de setembro, mas tipo assim, eu trouxe um ali que é do final de agosto, então... Sabe? Roubei? Talvez eu tenha
assim,
roubado.
Foram as coisas que a gente ouviu nesse meio tempo, né?
É, foi exatamente isso. Então vamos lá.
É, a primeira pessoa que eu trouxe foi a Chloe. Pra quem não sabe, é a Chloe Bailey. Ela é um duo com a irmã dela, chamada Hailey. E elas têm um álbum já também.
E ela vai fazer a Pequena Sereia.
E é, a irmã dela vai fazer a Pequena Sereia e tudo mais. Mas o que acontece? A Chloe, ela lançou a carreira solo dela e lançou o primeiro single, chamado Have Mercy. E daí também tem o clipe e tudo mais. E ela, inclusive, ajudou a produzir essa música. E assim, gente, perfeito, sabe? Perfeito. Eu não sei nem como me expressar aqui, mas referências totalmente a Beyoncé, sabe? É como se eu estivesse vendo a Beyoncé de novo, né? No
acho que
começo.
Não só a Beyoncé, mas todas as artistas negras de R&B que estavam fazendo uma música legal ali na época.
Que é e essa primeira música que ela lançou na carreira solo é, tipo assim, totalmente pop, sexo, sabe? É uma coisa assim, está vendendo sexo, e eu amei.
É muito
amei
nos 2000, isso, né?
A letra... No clipe, muito anos 2000, e a apresentação que ela fez também no VMA ficou perfeita.
Eu gosto que... Eu imaginei a Normani cantando essa música, eu achei essa música muito Normani também.
Poderia ser, sabe?
E achei, poxa, que, e achei que na parte do rap, ela pareceu muito a Cardi no começo, você não achou? No começo ela me lembrou um pouco a Cardi, mas no comecinho, assim, do jeito que ela vai.
E assim, pra quem não sabe, ela e a irmã dela foram amadrinhadas pela Beyoncé, então...
É, sim.
Sabe, tem toda essa influência ali, ainda bem que tem, sabe?
Exatamente.
Adoro.
A minha próxima dica vai para o quinto álbum de estúdio de Kacey Musgraves, que foi lançado dia 10 de setembro de 2021, há quase um mês atrás. É bem recente, então. Ele vem depois do álbum Golden Hour, que é o álbum que ganhou o Album of the Year de 2019, que é a principal categoria do Grammy. E é um álbum, assim, que me marcou muito na pandemia. Eu escutei muito ele. E ele fala sobre amor e como ela achou verdade no amor e como ela achou a pessoa que faz ela se sentir incrível e como ela, sabe, é muito lindo o jeito que ela descreve amor ali. E aí, 2021, ela vai lá e lança um álbum sobre separação. Cara, que tristeza assim, do caralho! Que horrível!
Eu fiquei chocado, Duda, ouvindo as músicas e vendo as letras, sabe? O que ela tava falando, porque é totalmente destoante do outro álbum, sabe?
Parece que ela bebeu uma garrafa de vodka pura e ela só tá falando merda, tá ligado?
Sim, sim.
Não sei, ela parece muito amarga, mas ao mesmo tempo... Mentira, ela não parece amarga, ela tá sendo...
Mas assim, ela ficou amarga em 2 anos, entendeu?
Tipo, é, exato.
2 anos amarguíssima.
Porque esse álbum, ele foi dividido em 3 partes. É, exposição, o clímax e a queda que resulta na resolução. E... Uhum. É, e ela também fez um longa-metragem pro Star-Crossed. Eu falei o nome do álbum?
Falou, falou. Star-Crossed.
É, o quinto álbum, Star-Crossed. Não sei se eu falei. É, então, é um álbum que tem 15 músicas. Ele é rápido, ele tem 47 minutos e 32 segundos. Eu achei esse álbum muito Kacey no sentido sonoro, mas em letra, apesar de... Eu acho que elas são muito cruas. Não cruas no sentido de que ela não escreve bem. Pelo contrário, eu acho que a Kacey escreve de um jeito magnífico. Mas ela é muito direta, ela fala as coisas de um jeito muito bonito. Que nesse álbum não foi diferente, só que é outro tema, é uma coisa totalmente oposta, tá ligado? Você percebe mesmo que é a mesma pessoa tendo visões, sabe? Ai, que tristeza. Ai,
totalmente
tristeza.
Opostas, né, em relação ao amor. É exatamente,
sim, exatamente
isso. Nossa, mas assim, é um álbum que eu gostei muito, Duda.
Eu gostei também. A primeira vez que eu ouvi, eu achei ele um pouco monótono. Mas aí, eu percebi que assim, cara, esse não é um álbum que você ouve toda hora. Ele não é pra esse tipo. Ele é um álbum que você... Sabe, que a cada escutada você vai pegando mais uma informação que ela vai deixando, sabe? Uhum. É esse tipo de álbum.
É, porque basicamente ela contando tudo, né?
Exato.
O que ela está sentindo, o que ela passou em relação ao casamento e por que terminou...
Eu
muitas
gosto
coisas.
Muito da música Star-Crossed. Eu achei, tipo, sim, eu acho ela lindíssima.
Que é a que começa o álbum, né?
Uhum. Quando eu ouvi ela, eu achei muito diferente do que a Kacey faz, assim, geralmente. Tipo, as outras até não. Eu te falei que a primeira vez que eu escutei, eu achei meio monótono e tal. Porque eu tava esperando que ela fosse um pouco mais pop. Não sei porque, sim, eu esperei isso, porque a Kacey, ela é do country, né?
Sim, ela é... Eu acho que a gente não comentou isso, né? Tanto que foi, acho que o marco dela, quando ela ganhou o Grammy, com o quarto álbum dela, foi, assim, uma inovação, sabe? Pro mundo da música, eu acho, em certo ponto, porque as pessoas não costumam ouvir muito country.
Principalmente feito por mulher, né?
Exato,
porque,
exatamente.
Não, o country, ele é muito famoso lá, mas lá, né?
É, não internacionalmente, é isso.
Mas eu gosto de country, é uma coisa que eu...
Ah, eu também, gosto. Assim, Shania, um negócio.
Nossa, Shania, tudo. Ah, uma coisa, eu não gostei da capa do álbum. Porque parece que é uma capa de single, entendeu?
Sabe o que parece? Me remeteu muito a Miley. Tipo, uma capa da Miley.
Sério?
Miley faria uma capa assim, eu acho.
Talvez, você tem... você tem razão. Mas é que, sei lá, pra mim parece uma coisa muito... Sabe o que me lembrou? Roberta Miranda, tá ligado?
Ai, eu amo que você vai pra lugares obscuros, Duda. Eu adoro isso.
E ó, a última música desse álbum, Gracias a la Vida, que lindo, que lindo, meu Deus.
Sim, tem é muito, muito bonito.
Tem uma sample ali no meio da cantora e tal. Que
sim, é pra fechar o álbum, né? Belíssimamente.
Tipo assim, eu gosto de escutar a Casey por muitas coisas, mas acho que a principal é a voz. Eu amo a voz da Casey, eu acho que é uma das minhas vozes favoritas da vida. Ela é tão serena, parece que ela combina tanto com o meu ouvido. Não
é,
sei
gostoso
explicar.
Demais.
Cadê Lamos? Você daria... Que nota que você dá pra esse álbum? Vai lá.
Nossa, Duda, assim, do nada. Mas é, eu daria um 8,7.
É que assim, eu escutei ele poucas vezes ainda.
É, eu escutei ele poucas vezes, mas nessas vezes que eu escutei, eu daria um 8,7 pra ele.
Eu daria um 8.
Tranquilamente.
Um 8.
Sério?
Uhum. Ah, mas eu gostei, porra.
Ah, eu acho que assim, eu gostei mais do que o antigo álbum dela, sabe?
Ai, não, eu acho que o Golden Hour, ele é... É isso que eu ia falar.
Por isso que eu disse um 8,7, entendeu?
É que assim, o Golden Hour, eu acho que ele tem um pouco mais de emoção. Tem uns ganchos ali que me pegam mais, sabe?
Ah, eu acho justo.
Porque o Starcrossed, ele é mais monótono, né? E tipo, isso não é um problema. É. Eu gostei dele porque ele é isso. Porque tipo, não tem como você, sei lá, tipo, mudar
tá
muito.
Tá sempre, tipo, animada pra falar do término do seu relacionamento,
exato,
entendeu?
Exato.
Vai ouvir o álbum da Adele, poxa.
É, exato, exato. No final, eu gostei muito do álbum. Eu tava esperando outra coisa, mas eu acho que eu tava esperando outra coisa por conta daquela música dela com o Troy. Então eu reconheço que eu fui meio burra.
Nada a declarar. Bom, e o nosso próximo tópico aqui pra comentar sobre é a Banks, que lançou uma música recentemente chamada Skinny Dipped, no dia 25 de agosto. E ela falou o seguinte sobre essa música no Instagram. É uma música sobre finalmente se livrar de algo que você sempre acaba voltando para. Muitas e muitas vezes. É sobre saber o seu valor, sair da pele que não lhe cabe mais e se deliciar com a liberdade que isso traz. E o seguinte, esse single, ele é de um possível quarto álbum que ela vai lançar, porque até agora só saíram duas músicas.
Posso dar aqui vender meu peixe rapidinho? É, a Banks é uma artista que, assim, ela surgiu mais ou menos em 2014 ali. Eu comecei a escutar ela mais ou menos em 2016. Que foi quando ela lançou o segundo álbum, o The Altar. Que ela lançou Gemini Feed, que foi uma coisa, assim, loucura. Porque eu sou geminiana e ela é geminiana. A gente se conectou,
somos geminianas.
E aí a gente se conectou. Eu amo muito a Banks, porque ela é uma artista bem menor, assim. Pois. E ela é muito boa, ela é muito consistente no trabalho dela. Ela que produz as próprias músicas dela, ela que escreve, ela que dirige o clipe, ela, entendeu? Então, tipo assim, ela é muito foda, eu amo muito o trabalho dela no geral, assim. Cara, que música incrível, eu amei essa música.
É muito boa, nossa, a Eduarda que me mandou, porque eu já conhecia Banks, mas bem pouco e...
É uma batida muito Banks. Clipe...
Demais, mas o clipe, sabe, ficou perfeito.
Ficou perfeito.
Ficou lindíssimo.
E sabe, que refrão bom do caralho, que as vozes distorcidas no fundo. Eu amo a escrita da Banks, porque não em todas as músicas, mas nessa música em específico, ela é uma metralhadora de metáfora, né? Ó, em um único trecho, ela fala assim, eu provavelmente teria flutuado, mas eu afundo. Mergulhou nas profundezas e esqueceu de mexer. Nade com os peixes até meu beijo ficar triste. Eu estendi meus lençóis porque eles cheiram como você. E limpei o sal das minhas feridas e não dou a mínima. Então, tipo assim...
É muito bom. É muito bom.
Exato. E, cara...
É muito profundo, sabe?
Ela sempre escreve umas coisas muito profundas. Que parem de acabar com a saúde mental dessa coitada, sabe? Arranjem um boy pra ela que deixa ela feliz. Porque eu não sei se você chegou a escutar o The Altar. É um álbum que, assim, eu recomendo muito.
Não sei se eu escutei ele inteiro.
Vale muito a pena. Ele é muito bom, Leonardo. De verdade, assim.
Sabe, a gente não faz um episódio sobre a Banks. Eu acho o visual... da Banks muito, muito foda, sabe? Os clipes dela são muito bons. E nesse clipe em específico e no outro, da outra música que saiu, The Devil, ela tá, tipo, dançando, sabe? Dançando muito, muito louca. Ficou demais. Eu tava vendo, assistindo os clipes e pensando assim, me aguarde, VU, sabe? Banks irá tocar.
Espero que quem esteja ouvindo e não conhece vá pesquisar, porque ela realmente é muito incrível. É Banks, B-A-N-K-S, Banks. Como se fosse a Zilia Banks.
Não, Sim, exatamente. E se você não conhece ela e vai procurar, procura por essa música, porque essa música é linda, sabe? É muito gostosa de ouvir. E tem uns shades muito bons. É... O clipe é maravilhoso.
E, tipo assim, tem Begging for Threat, que é uma das mais conhecidas dela. Tem Gemini Feed. Tem, tipo assim, só tem música foda essa mulher. Então, corre lá. Vamos para a última, finalmente?
Sim, nossa. A última dica do mês, né, meninas?
Vamos trazer ela de novo, é a segunda vez que ela aparece nesse podcast.
Esse podcast.
E ela merece, eu acho que ela...
E ela, uma hora ou outra, ela vai aparecer sozinha, né?
Sozinha, vai, com certeza. A nossa quarta indicação do mês ficou com Good Ones, da Charlie XCX. É o primeiro single da era nova, da Charlie. É uma música que ela lançou 2 de setembro, então faz muito pouco tempo. E assim, que música incrível, que farofa deliciosa.
Ai, demais.
É um megazord de tudo bom do pop dos anos 2000. Deu pra entender?
Sim,
essa
sim,
música me lembra muitas outras músicas, mas de um jeito bom, tá ligado?
De um jeito Charlie, entendeu?
É isso que eu ia falar. Ao mesmo tempo que essa música me lembra muitas outras músicas, ela ainda é muito Charlie. Ela tem uma assinatura muito presente, né?
Não, demais, demais. E ela também faz aquela coisa com a voz dela de colocar muitos efeitos, sabe? Colocar um autotune e fica muito bom. Uma coisa bem robotizada em alguns momentos. Aí que tá. Nessa música ficou muito bom, porque não tá em todo a música inteira, sabe?
É aí que tá. Eu não gosto de tudo que a Charlie lança.
É, mas quando ela você vai gosta mais dela do que eu, sabe? Eu acho.
Talvez, acho que sim. Eu também não sou fissurada por ela. Tenho amigos que gostam de tudo que ela lança. E, tipo assim, ela começou a fazer uma coisa mais hyper pop ultimamente. Assim, acho justo. É o momento que ela tá na carreira dela. Mas, ai, quando ela lançou essa, eu falei, é isso. Ela voltou pro pop.
É, e é muito bom.
É sexy,
bom,
é dramática, é uma farofa.
É
dramático,
é muito bom. Porque o clipe é ótimo, sabe? Ela tá simplesmente, assim, no velório do namorado dela e dançando no caixão de... Aquela roupa que ela tá com sutiã, uma calcinha. E um hobby transparente. Ai, perfeita. E, nossa, isso me lembrou muito Gaga, sabe? Eu acho que era isso que ela tava. Ela fez o remix com a Gaga e voltou pro pop.
Você não achou que isso lembrou muito Iggy também?
Nossa, demais, sabe? Oh, sério, uau.
Ok, walking on the street. Ai, que delícia.
Ai, eu adoro. Clipes com cemitério são ótimos, sabe?
São todos. Estão
mais. Cantores que estão ouvindo, façam mais clipes no cemitério. Terminamos aqui. Terminamos.
Esse foi o nosso primeiro episódio da coletânea Vinila. Eu gostei muito de fazer, eu tava meio receosa, pensei que não ia dar certo. Mas fluiu.
Eu achei que ia ficar uma coisa meio sem ter muito um roteiro, sabe?
Eu também.
Muito o que falar.
Eu também, eu tava com medo, mas deu certo, olha só.
Não, deu super certo e foi incrível.
A gente espera
também
que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com o conteúdo normal. E assim, já podemos dar o spoiler?
Não, não podemos dar o spoiler.
Ai, Leonardo!
Deixa eles ansiosos pelo próximo episódio.
Mas assim, então eu vou dar um mini spoiler, não do que é, mas eu vou dar uma dica. É um álbum que a gente vai fazer justiça.
A gente vai fazer justiça pra ele.
Semana que vem a gente vem pra fazer justiça a um álbum injustiçado de 2020. Vou soltar aí. É isso.
Ó, deu mais spoilers ainda. E é isso aí, gente. Aguardem.
É. E é isso, gente. Não esqueçam de mandar mensagens pra gente no Twitter e pelo e-mail. E
divulguem
é
a gente, estamos em todas as plataformas digitais.
Sigam a gente nas plataformas, deem streaming,
é
dê like.
Importante.
Manda pro seu amigo.
Com todo mundo.
Um beijo, até. Tchau.
Manda pra sua mãe.
Manda pra sua mãe, Karen.
Ai, adorei.